Para ouvir mais histórias como essa, acesse www.historiadodia.com.br.
Eu sou Tainão Norato, aluno do curso de jornalismo da UNAEP e ledor do projeto Doadores de Voz, da Universidade de Ribeirão Preto. Sônia e Jefferson montaram escola de reforço na garagem de casa e já acolheram cerca de 200 crianças. 7 de novembro de 2018. Ana Vitória, 11 anos, quer ser escritora para publicar livros de criança com muita diversão. Com um sorriso largo no rostinho, conta que já começou a trilhar o caminho, premiada em concurso de redação na escola. Até 4 anos atrás, ela tinha tanta dificuldade em acompanhar o que a professora ensinava que se sentia deixada para trás na sala, em suas palavras. Foi tipo uma transformação depois que eu vim para a escola da tia Sônia e do tio Jefferson. A escola, que transformou Ana Vitória, foi improvisada em uma garagem com carteiras, cadeiras e cadernos doados. A cada móvel novo que chegava, os tios recebiam mais uma criança que aguardava. Só depois de 7 anos funcionando, o espaço ganhou cores novas, com reforma feita pelo programa do Luciano Huck, que acolheu a história de garra do casal. Na formalidade dos títulos, Sônia e Jefferson não são professores. Não puderam terminar o segundo grau. Mas a vontade que têm de transformar a vida das crianças é tanta que aprenderam sozinhos a ensinar e oferecer reforço escolar de forma voluntária às crianças do bairro Orestes Lopes de Camargo, em Ribeirão Preto. Superar desafios, afinal, há muito é rotina para os dois. Sônia perdeu os movimentos das pernas ainda bebê pela paralisia infantil. Jefferson teve meningite quando tinha entre 15 e 16 anos e também ficou paraplégico. Ela garante que a principal lição é transmitida para os alunos sem uma só palavra. Está na cadeira de rodas. Quando eles olham para a gente, veem que nada é impossível. Desde 2007, quando abriram as portas de casa, para quem tem dificuldades na escola, estimam que já acolheram mais de 200 alunos entre 5 e 12 anos. Ensinam crianças a escrever, cálculos, raciocínio, ciências, conhecimentos gerais. Vitória quer ser escritora. Lucas, 12 anos, quer se formar em veterinário. Cauã, 10, sonha em fazer engenharia. Tia Sônia conta que uma das primeiras alunas que teve, quando a ideia era uma sementinha, passou em 3 faculdades neste ano. Na garagem do projeto Suave Caminho, sonhar é mais que possível, obrigatório. O amor de Sônia Maria Soranzo, 59, pelo ensinar começou aos 20 e poucos anos. Na época, ela diz, as pessoas com deficiência encontravam muitas dificuldades para conseguir empregos. Ela morava com a avó e começou a dar aulas de reforço para as crianças do bairro como um bico. Sonhava em ser arqueóloga, mas as dificuldades em estudar atrapalharam o sonho. A escola ficava muito longe de sua casa. Os avós tinham bastante idade e não havia quem a levasse e buscasse. Mais velha, já com a vida organizada, tentou o supletivo para terminar o ensino médio. Mas a qualidade do ensino a desmotivou a continuar. Eu acordava às 5 da manhã para ir à escola e depois ia trabalhar. Eu queria aprender. Não estava indo lá por um diploma. Jefferson Andrade, 54, também não pôde terminar os estudos. Deixou a escola logo após a meningite, que lhe tirou os movimentos das pernas. Os dois se conheceram há 23 anos em um jogo de basquete para pessoas com deficiência. Ele jogava e ela assistia. Fizeram um intercâmbio de conhecimentos. Ele me ensinou a andar de cadeira de rodas. Eu não sabia, andava com muletas. Mas era bem mais difícil. nós somos a mão e a luva. Ela não abriu brecha para enrolações. Um mês de namoro e deu um ultimato. É isso que a gente quer? Então vamos casar. Para isso, no entanto, precisavam ter o cantinho próprio. Dobraram então a rotina de trabalhos. Ele vendia balas e doces nas ruas e ela atuava em uma companhia aérea. Pouco tempo depois, porém, ela perdeu o emprego. O casal passou a recolher recicláveis nas ruas para comprar o terreno, no Jardim Orestes Lopes de Camargo, onde hoje funciona a escola. Conseguiram construir uma casa em 2002 e puderam então se mudar. Nesta época, ela já havia conseguido emprego como telefonista em uma escola, onde trabalha até hoje. Deus multiplicou as coisas e tudo deu certo. Sônia conta que a ideia de dar aulas para crianças surgiu de repente. Acredita que sua fé a conduziu. Eu estava ouvindo o culto e na palavra dizia que eu tinha que investir em educação e sabedoria. Até pensei que talvez eu deveria voltar a estudar. Mas no outro dia, uma menina bateu na nossa porta dizendo que precisava de reforço escolar. Para incentivar essa primeira aluna, ela convidou outras duas vizinhas a participarem e então, em fevereiro de 2007, nascia o projeto Suave Caminho. Uma dessas três alunas foi a que passou na faculdade este ano. Quando eles chegam, são tão pequenininhos que eu abaixo para dar beijo. Quando eles vão embora, precisam abaixar para me alcançar. Sônia e Jefferson não tiveram filhos, biológicos apenas. Eles não são meus alunos, são filhos. Aqui é casa de mãe, onde tem acolhimento e carinho. Todo aluno que entra pela porta da escola passa pela tia Sônia para um beijo antes de tomar assento na carteira. Mesmo os irmãos mais velhos, que levam os pequenos e já não estudam mais ali, seguem o ritual antes de ir embora. Sônia é quem explica. Os adultos querem que as crianças subam até eles. São eles que precisam descer até as crianças. Criança é como semente. Depois que cresce, se pende para um lado, você coloca uma aresta para ajudar. É na conversa. Não adianta brigar. Ela não gosta de rotular seus alunos. São crianças que estudam em escola pública e pronto. Eu não concordo com essa forma de falar. Crianças carentes. Carentes todos nós somos. O que é ser carente para você? Hoje, a escola não é mais feita de carteiras improvisadas. Tem móveis novinhos, materiais didáticos, jogos, brinquedos. A fachada da casa de Sônia e Jefferson é colorida e tem o nome do projeto em letras destacadas. O visual caprichado veio pelo programa do Luciano Huck em 2014. Uma amiga inscreveu a história do casal em um quadro que premiava boas ações e a casa foi transformada. Até a sala, que era espaço de lazer, virou local para as crianças. Toda a beleza da estrutura, porém, não reflete as dificuldades que os dois enfrentam para manter a escola funcionando. Hoje, eles atendem, em média, 30 crianças e têm uma lista de espera com mais de 20. Dividem o grupo em duas turmas, alunos mais velhos e mais novos, e ministram reforço de segunda a quinta-feira, das 17 às 18h30. Todo o trabalho é mantido por doação e pelo empenho dos dois. Sônia explica que eles fornecem até mesmo o uniforme para que não haja diferenciação. Eu não queria que uma criança tivesse condições de comprar um material escolar lindo e outra não pudesse vir porque não tem caderno. Aqui, tudo é de todos e nada é de ninguém. Bem por isso, as dificuldades de manutenção são grandes. Ela destaca que toda ajuda é bem-vinda, de lápis a papel higiênico e copinhos descartáveis. O sonho do casal é ampliar o atendimento, com o apoio de voluntários, aula de inglês, atendimento com psicólogo, aula de música, vão sonhando. Mas enquanto isso, continuam atuando por conta própria. A necessidade, eles não têm dúvida, é urgente. As crianças chegam aqui sem saber ler e escrever. Reclamam que a professora coloca a lição na lousa e só. A cada ano, piora. E por isso, a cada ano, nós nos fortalecemos mais. Jefferson conta e Sônia complementa. Eu quero que os meus filhos possam concorrer em faculdades como todos os outros jovens. Quero chegar a um consultório médico amanhã e encontrar um dos meus filhos lá. Sônia tem na sua própria história a certeza de que é possível. A minha vida inteira eu cheguei antes da minha deficiência, porque eu nunca a coloquei em primeiro lugar. Não me tornei uma vítima dela. Aqui a gente ensina que a pior deficiência é a preguiça, porque para ela não existe muleta, cadeira, remédio. A mãe de Ana Vitória, que acompanhava a entrevista, decide contar o quanto o reforço escolar de fato transformou a família. A Ana Vitória aprendeu a ler e escrever. Antes, ela só sabia o nome dela. Mas não é só isso. Dentro de casa, a nossa relação também melhorou. Porque aqui, a gente aprende a vivência, com carinho e amor. Depois, os alunos compartilham as coisas boas que encontram naquela garagem feita de cores. Vinícius Fernando, 10 anos, diz que a tia e o tio ensinam ao mesmo tempo em que brincam. Iago, 6, fala com profundidade de gente grande. Eles inspiram a gente. Não é porque são cadeirantes que desistiram do sonho deles. Sônia Jefferson, então, tem de pronto a resposta para a pergunta final. O que os move a continuar? O amor. Respondem ao mesmo tempo em uma só voz. Na escola do tio Jefferson e da tia Sônia, sonhar é matéria obrigatória. Caminho possível.
Essa gravação é uma realização do projeto História do Dia, em parceria com o curso de jornalismo da UNAERP, projeto Doadores de Voz. Para ouvir mais histórias como essa, acesse www.historiadodia.com.br.